Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Começa aqui mais uma edição da Voz da América e, como é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só. Das 17h30 às 18h, estamos a falar, claro está, de Hora de Angola. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. E depois, às 18 horas, Hora de Angola, até às 18h30, vamos estar também em onda média, nos 1.530. E continuamos, claro está, em onda curta. Portanto, devido às circunstâncias causadas pela pandemia do coronavírus, nós, como estamos a fazer já há vários meses, estamos a pré-gravar este programa, que geralmente, em tempos normais, seria feito ao vivo a partir dos estúdios da Voz da América, com interação com os ouvintes. Mas não é isso que podemos fazer, de qualquer maneira. Eu e a Mayra temos aqui perguntas que os ouvintes nos mandaram pelas redes sociais e pelo WhatsApp, e nós vamos pôr essas ao nosso convidado. E o nosso convidado hoje é Elísio Magalhães. Ele é secretário-geral adjunto do Sindicato dos Enfermeiros e, portanto, uma altura para falar da situação nos hospitais, da situação da classe e também, vá lá, da situação geral da saúde em Angola com, portanto, Elísio Magalhães. Mas antes de começarmos, vamos às notícias. Em Angola, uma mulher morreu depois de atingida a tiro pela polícia, alegadamente de forma acidental, durante uma tentativa de dispersar um grupo de populares que, alegadamente, terão invadido um posto policial, disse a polícia. Segundo o porta-voz do Comando Provincial de Luanda, Néstor Gobel, a ocorrência deu-se na quinta-feira, por volta das 21 horas, no território operacional da esquadra de Pentragol, mais concretamente no posto policial do bairro dos Ossos. O porta-voz disse que um grupo de populares levou um presumível autor do crime de roubo ao posto policial e, descontentes pela forma como os agentes estavam a tratar o mesmo, iniciaram atos de desordem e de pilhagem no interior do posto. Um dos agentes do referido posto policial fez um disparo que, acidentalmente, terá feito ricochete e atingiu a jovem Helena Mossunda, que morreu. O responsável frisou que o agente envolvido neste incidente já está detido e vai ser presente hoje ao Ministério Público. No Mali, peritos constitucionais propuseram um período de transição de 2 anos, liderado pelos militares, na sequência do golpe de Estado do mês passado que derrubou o presidente Ibrahim Boubacar Keita. A proposta está a ser analisada numa conferência de 3 dias, iniciada ontem, e que envolve a junta militar, partidos políticos e organizações da sociedade civil. Comenta apresentado na conferência diz que um período de transição de 24 meses é necessário devido ao que diz ser a complexidade e gravidade da crise no Mali. O documento propõe que seja a junta militar a escolher um presidente e vice-presidente interinos e proponha depois um primeiro-ministro a ser nomeado pelo vice-presidente. A junta militar tem defendido um período de transição de 3 anos. A Frente de Libertação da Tigreia venceu as eleições nesta região do norte da Etiópia, que foram realizadas em desafio a uma ordem do governo central para o seu cancelamento. O primeiro-ministro Abiy Ahmed cancelou recentemente eleições regionais e a nível nacional até ao próximo ano devido à epidemia do coronavírus, algo que as autoridades na Tigreia rejeitaram, afirmando tratar-se apenas de uma desculpa para prolongar o poder do primeiro-ministro. Este não disse até agora como vai reagir ao resultado das eleições. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, vão reunir-se no próximo dia 14 de setembro, segunda-feira, para discutir a cooperação energética e a parceria estratégica entre os dois países. O porta-voz do Kremlin disse que não está prevista a assinatura de qualquer acordo durante o encontro em que vai ser analisado o desenvolvimento das relações entre os dois países. A Bielorrússia faz face a uma crise interna e pressões internacionais na sequência de eleições presidenciais ganhas por Lukashenko no poder há 26 anos, mas que a oposição considerou de fraudulentas. A Rússia tem manifestado o seu apoio a Lukashenko e recentemente disse ter criado uma força policial especial para intervir na Bielorrússia em caso de necessidade. Aqui nos Estados Unidos, o país está hoje a assinalar o 19º aniversário do maior ataque terrorista da sua história e um dos maiores do mundo. No dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos viram seu país atacado por terroristas da Al-Qaeda. 4 aviões comerciais foram desviados, 2 colidiram intencionalmente contra as torres gêmeas do World Trade Center em Nova Iorque e ambos os prédios desmoronaram-se 2 horas após o impacto. O 3º avião de passageiros colidiu contra o Pentágono, sede do Departamento de Defesa, aqui nos arredores de Washington. 1/4 avião caiu em campo aberto na Pensilvânia, depois de alguns passageiros e tripulantes terem tentado retomar o controle do aparelho que havia sido desviado. Os raptores tinham reencaminhado o voo para a capital americana. Não houve sobreviventes em qualquer dos voos. No total, quase 3 mil pessoas morreram durante os ataques, incluindo civis e os 19 terroristas a bordo dos aviões.
Angola, fala só.
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 E agora, depois das notícias, vamos então ao nosso convidado. Ele é Elísio Magalhães, secretário-geral adjunto do Sindicato dos Enfermeiros. Elísio Magalhães, muito obrigado por estar aqui neste programa connosco. É um prazer tê-lo aqui. Eu sei que você já esteve pelo menos uma vez connosco, já lá vão alguns anos atrás, se me recordo bem.
Já vou agora. Evidente. O prazer é todo meu também. Todo meu e bem-aja.
Muito bem, obrigado. Olha, a pergunta que eu lhe vou começar por fazer, vá lá, eu não sei em que modo, vá lá, se afeta diretamente os enfermeiros, mas anteontem foi anunciada uma nova série de medidas, vá lá, de relaxamento das medidas de contenção do coronavírus. E a minha pergunta para si, e eu tenho a dizer que já tenho outras perguntas sobre a mesma, vá lá, sobre o coronavírus. Mas a minha pergunta para si, como é que você vê estas novas medidas? Você vê algum problema nelas, principalmente no aspecto de saúde, para os enfermeiros? Como é que você vê estas novas medidas?
Olha, eu digo, o Covid é um fato. E com as novas medidas, nós temos problemas sérios de biossegurança. No que tange aos enfermeiros ou pessoal hospitalar. As novas medidas, nós não vimos de novidades nenhuma. Poderia sim haver novidades se tivéssemos o rigor de biossegurança nas unidades hospitalares. Porque nós falamos que estamos na linha da frente. Hoje disse que a classe... Da saúde, os profissionais de saúde estão na linha da frente, os jornalistas, a ordem pública estão na linha da frente, mas nós, quando estamos na área assistencial no hospital, e o hospital é vasto, quando estamos numa área de triagem, nós não conhecemos quem é quem, porque o Covid não tem cara, não tem raça, não tem status social. Então as medidas as novas medidas de segurança deveriam ser muito mais abrangentes no que tange à situação de biossegurança nas unidades hospitalares. Água corrente, gel, material gastável em altura e mais atenção àqueles que cuidam e que precisam ser cuidados.
Muito bem. Olha, Elísio Magalhães, eu tenho aqui perguntas relacionadas com isso. Tenho aqui o ouvinte Dionísio Mufuma. Ele pergunta como é que a classe dos enfermeiros se sente no meio desta pandemia e, portanto, você já falou sobre isto, ele pergunta se há condições de biossegurança nos hospitais. E você, pelos vistos, já disse que essas condições não são muito boas. Mas como é que a classe dos enfermeiros se sente? Esta é a pergunta do Dionísio Mufuma.
Olha, a classe dos enfermeiros sente-se triste e desamparadas quando não temos a situação de biossegurança em altura para esses profissionais. Porque é o seguinte, nós não vamos tapar só com a peneira. Eu digo sempre, é muito triste quando nós temos representantes da classe que muitas das vezes, em vez de abraçarem os filiados, abraçarem aquilo que é leal para a nossa classe, ficam mais no lado do patronato. E quando ficamos no lado do patronato e não exigimos aquilo que é credencializado, quem sai a perder? São os profissionais. Então não vamos tapar o sol com a peneira, porque estamos longe de situações de biossegurança. Só até para terminar essa pergunta, nós temos as máscaras em todos os níveis. Temos, hoje, vais para, estás numa unidade hospitalar de serviço, eu não posso ter uma máscara no momento em que eu estiver a trabalhar, e esta máscara que tem a validade de 2-3 horas, e eu me é dado ou atribuído esta máscara às 8 da manhã, e esta é a máscara que até às 18 horas estou com a mesma máscara. Já passam mais de 2 horas. Então não estamos alegres, estamos tristes. É preciso que quem de direito tenha que rever mais a situação no que tange a biossegurança.
Muito bem. Olha, Elísio Magalhães, eu já agora perguntava-lhe, espero que a sua resposta seja negativa. Há alguns casos de enfermeiros ou de pessoal dos hospitais ter sido infectado ou não?
Até neste momento nós não temos dados de pessoal infectado nos hospitais, porque a pior, os profissionais ainda não começaram a serem testados. Nós estamos, ainda não começamos. E não começamos a ser testado. Então não temos um número de profissionais já direcionado com Covid positivo ou negativo. Não temos.
Ok. Este ouvinte pergunta também se os profissionais de saúde se sentem motivados.
Como profissionais? E nós juramos a bandeira. E nós somos aquele que, como agora é o dilema, estamos na linha da frente. E sempre que estamos na linha da frente, e como profissionais que entregamos para salvar vidas, e eu e Luís Magalhães tenho dito sempre, é preciso velar o cuidado de quem cuida. Tenho dito sempre, mesmo dentro do sindicato e os fiados, nós não nos sentimos desisolados, mas estamos motivados porque somos profissionais.
Muito bem. Mayra, também tens aí perguntas, não é verdade?
Tenho sim, João. Tenho pergunta e muito boa tarde ao nosso convidado. Tenho pergunta de Augusto, em Luanda. Gostaria de saber se a estratégia usada pelo Executivo consegue ser preventiva ou não, visto que nem as máscaras conseguem distribuir à população. Isto é uma das perguntas de Augusto. A outra pergunta é: que respaldo até ao momento o Executivo já fez para ajudar os familiares do falecido médico? Ele refere-se a Silvio Dalla. A terceira pergunta é: o que podemos esperar da Polícia Nacional quando na sua liderança temos alguém que não exprime discursos saudáveis? Três perguntas de Augusto.
Obrigado mais uma vez, Mayra Fernandes. Perguntas muito pretendentes, bem direcionadas. Eu posso começar de cima como a última. Posso dizer que eu até já respondi há bem pouco tempo o João Rita, quando eu dizia que temos problemas de biossegurança. Então, se temos a problemática de máscaras, e onde ainda não vi nas áreas carentes, e nós somos ao lado da população, ainda não vimos distribuição de máscara para aquelas populações carentes. Sim, já vi em algumas áreas redondas da nossa capital e nos subúrbios, não é? Onde jovens voluntários já fazerem entregas de máscaras artesanais, mas diretamente de certas entidades. Aí, para a outra, se a família do... se os órgãos já fizeram alguma coisa para o homologado, o doutor Silvio Dalla. Também não temos nenhuma resposta em contrapartida. Soubemos, sim, que neste momento estamos todos unidos, o Sindicato de Médicos, o Sindicato diagnóstico terapêutico e as centrais sindicais da marcha que está para sábado em homenagem ao Dr. Silvio Dalla, que nos deixou muito constrangidos. Não estamos revoltados e tristes com a situação que aconteceu. É, indo já propriamente também pela última pergunta, a nossa polícia, nós não vamos generalizar a polícia, porque em Angola temos polícias também muito bem educadas, temos polícias com perfil, mas temos um maior número de polícias que é triste. E quando às vezes a própria polícia vem ainda com pronunciamentos grossos sobre um infausto acontecimento da perca de uma vida, é triste para a classe de enfermagem ou a classe dos profissionais de saúde. Porque eu digo agora, a Mayra, há tempos eu vinha depois de uma noite, e fui parado com polícia que eu estranhei com a forma daquela polícia, educado. Hein? Eu tenho o vidro da minha viatura instalado, mas eu vi o cansaço que eu estava com ela depois de uma noite de serviço, porque não é fácil estar na área assistencial, lidar com nossos pacientes, que é a razão da nossa existência. Mas eu fiquei pasmo e feliz com a entrega e como fui interpelado pela aquela polícia. E se todos os polícias fossem assim, nós não teríamos a morte que essa morte que veio acontecer com o Dr. Silvio, porque a polícia é a proteção da população. E o Dr. Silvio vinha de um banco. O Dr. Silvio tem uma carteira, um documento na quem diz quem ele é. Porque é aquilo que nós dissemos sempre. É necessário que a nossa polícia seja um bocadinho mais pedagógica. Um bocadinho mais pedagógica. Porque primeiro é a advertência, chamar-se a atenção. Porque um médico que passou a noite no serviço sem ter uma resposta direcionada, não foram fável com ela, deveria dar o que deu. E agora quem perdeu? Angola, o país, os pacientes. Nós perdemos um colega e é uma vida que se foi. Quem vai resgatar essa vida? Reticência? Ninguém. Foi, Marco.
Oh, Elísio Magalhães, há mais perguntas sobre esta questão, mas já agora eu aproveitava, você, claro, está enfermeiro, é do sindicato. Nós sabemos que as autoridades disseram até agora que se tratou de um ataque cardíaco e que os ferimentos que o Dr. Silvio Dalla teve na cabeça foi o resultado de uma queda. Eu não sei se você tem alguma informação, vá lá, de colegas seus que por acaso estivessem sentado no hospital sobre esta questão. Você tem alguma outra informação ou a informação que tem é apenas, vá lá, o que se diz de um lado e outro?
Neste momento a informação que eu tenho, posso dizer, é o que se diz de um lado e outro. Essa é a razão que o Sindicato dos Médicos fez o inquérito. E vamos esperar desse inquérito que o Sindicato dos Médicos e nós, o Sindicato Nacional dos Enfermeiros de Angola, o SINDEA, que também estamos a prestar a homenagem, estamos ligados com o Sindicato dos Médicos, também estamos à espera o que virá depois desta situação. Parece que ouviram muito bem o porta-voz do Sindicato dos Médicos, foi muito claro a fazer a sua explanação. Então nós vamos esperar o que vem, que é para poder vermos o que é de vir, porque não podemos ter situação de género. Tem sido constante situação da nossa polícia, nós respeitamos a nossa polícia, mas a nossa polícia é para nos guardar, é para tomar conta de nós, e não é para fazer situações que nos deixam mal, não é, jovens?
Ok, Elísio Magalhães, agora vamos lá, portanto, mudar um pouco de assunto. Portanto, você já mencionou que essa marcha está programada para sábado. Que você saiba, não houve qualquer oposição das autoridades, não?
Até neste momento não houve nenhuma oposição das autoridades, graças a Deus. Os médicos em todas as unidades hospitalares tiveram um minuto de silêncio em homenagem ao Dr. Silvio Dalla. E nós também, como profissionais de saúde, licenciados em enfermagem, que somos aqueles que demos todo o sangue para o bem da nação, da nossa Angola e nosso paciente, estamos de mão dada e vamos ver a marcha. Conforme foi dito, a marcha será uma marcha pacífica e é uma marcha que nós vamos fazer parte, que é para podermos homenagear e situação de gênero não voltar a acontecer. É um repúdio, porque o Dr. Silvio já não virá. João Rita já não.
Sim, claro. Muito bem. Olha, Elísio Magalhães, agora sim, vou mudar um pouco de assunto. Como é que você vê? Tem-se falado muito que, portanto, o facto de Angola, e não só Angola, mas neste caso Angola, estar muito concentrada no combate ao coronavírus, que outras áreas da saúde, outras doenças endémicas, como a malária, a tuberculose, etc., que o combate a essas doenças tem sido descurado. Eu sei que você está em Luanda, portanto, Luanda talvez um pouco diferente das outras áreas. Mas isso faz-se sentir aí em Luanda ou não?
É, nós estamos em Luanda, mas nós somos o Sindicato Nacional dos Enfermeiros de Angola.
Muito
nós
bem.
Temos interligação com as províncias. Mas, João Rita, nós, os hospitais, a malária é uma... É algo que já anda conosco. E o governo de Angola não deixou em momento nenhum de prestar atenção aos nossos pacientes que têm a malária ou que têm adoecido com a malária, porque nós temos as crianças, os adultos. A assistência tem sido seguida, embora que a situação do Covid, como eu dizia bem pouco tempo, Covid é um facto e a nível mundial, bem sabes. Não descarta porque as outras patologias estão a ser seguidas pelo quem do tutela, que é o nosso Ministério da Saúde, sem nenhum problema.
Muito bem. Elísio Magalhães, talvez a Mayra tenha mais alguma pergunta, não sei, senão eu vou continuar.
Não há problema, estamos aqui, João Rita.
Mayra.
Eu aproveito porque muitos dos nossos internautas querem ainda falar e colocam questões sobre a morte do Dr. Silvio Dalla. Temos aqui um internauta, Hélio Fernandes, que gostava de questionar o nosso convidado em relação ao uso de máscara no carro. E ele está ciente de que esta medida foi alterada recentemente, logo após a morte do Dr. Silvio Dalla, esta medida de usar máscara dentro da viatura, mesmo que sozinho, foi alterada. No entanto, ele gostava de saber de si qual é a sua opinião sobre a imposição desta medida do uso da máscara dentro do carro, ainda que o automobilista esteja sozinho ou estivesse sozinho?
Olha, nós somos profissionais e também contrariamos as medidas que noutrora era posta. Bem haja visse tomar-se essa medida agora, embora posso dizer que foi um momento muito triste, porque não deveria ser agora, depois de vir acontecer o fasto acontecimento que nos deixa todos tristes neste momento, porque penso também, não é? Se não acontecesse a morte do Dr. Silvio Dalla, talvez acontecia. E nós temos seguido que eu sou sozinho, no meu momento, que nós estamos mesmo tristes, estamos magoados com a perca de um médico. A idade que eu tinha, muito jovem, tinha muito para dar nesse país, tinha muito para oferecer às populações e não só. Vamos entregar a mão de Deus. Vamos entregar a mão de Deus. E vamos caminhar, João Rita, Maura, vamos caminhar.
Elísio Magalhães, há aqui outras perguntas também ainda relacionadas com o vírus. Esta é do ouvinte Pedro Jorge. Eu não sei se você quer falar sobre esta questão, mas, portanto, uma das medidas que foi anunciada é que Angola vai regressar às aulas. Portanto, as escolas vão reabrir. Nós aqui na Voz da América falámos com pessoas ligadas aos estudantes, ao sindicato dos professores e também ao representante das escolas privadas. Só para lhe dizer que o representante das escolas privadas disse que eles estão preparados, o representante dos estudantes disse que nas escolas privadas talvez, no ensino público não, e o sindicato dos professores disse a mesma coisa mais ou menos. Qual é a sua opinião, vá lá, como profissional de saúde, sobre a questão das escolas? Qual é a sua opinião?
É, a parte do princípio, João Rita, vamos esperar um bocadinho. A ver, vamos, porque eu e mais alguns encarregados fiz parte de uma reunião numa das escolas públicas ontem, onde foram chamados os encarregados de educação, uma questão de biossegurança. E o triste foi, porque nós somos sindicalistas, e fizemos parte dessa sociedade, nosso país, temos que dar a nossa contribuição. Nos foi imposto algo que as aulas iam começar, que os pais tinham que colaborar no que concerne oferecendo alguns meios para as medidas de segurança, no que tange-se a lixívia e outros saberes. Não se concorda. Eu até posso dizer, como profissional de saúde, tudo muito bem. Vai que não vai. Não dou 100%, mas em 50% os alunos, os adultos. Mas pergunto agora, os petizes, as criancinhas, que ali nas escolas trocam lanches, são inocentes. E é verdade, nós temos crianças, às vezes vamos, mas até agora não há condições para tal. Então, a ver, vamos. Nós somos sindicalistas e também acompanhamos outros sindicatos. Acompanhamos o sindicato do ensino superior, também com as suas dúvidas, onde também dizia a mesma coisa, que vamos avançar, mas a ver, vamos. Embora que também o reteio, não é? Os alunos, os nossos filhos estão tristes, porque as aulas pararam e têm filhos que estão no fim do curso, precisam terminar as suas monografias, etc. Mas o meu medo, e como profissional, vai mesmo para os petizes. Como há um tempo para reabrir as aulas, vamos lá ver, não creio muito, se essas condições serão criadas. Vamos ver.
Ok. Mayra?
No mesmo sentido, João, eu aproveito para colocar a pergunta de Moati Anvoa. Ele também fez a mesma pergunta, mas ele acrescenta outra, que é se o Executivo ouviu ou consultou o sindicato e outras organizações do setor da saúde sobre o reinício das aulas em Angola.
O Executivo deveria contactar o Sindicato dos Profissionais da Saúde. Nós fizemos parte da saúde e não fomos consultar dos que também tínhamos uma palavra a dar. Porque é preciso que nesta situação de pandemia e para nós vermos as situações de biossegurança para um país coeso, todos nós estamos juntos, de mãos dadas e unidos para termos soluções. As aulas começarem sem chamar o sindicato é uma coisa.
Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora de emissão do Angola Fala Só. Eu vou recordar aos ouvintes que, portanto, a partir das 18, vamos estar também em onda média, nos 1530. E claro está, vamos continuar em ondas curtas, nos 13630 e 17655. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Estamos a transmitir em onda média, 1530, e continuamos também em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, a partir das 18, eu sei que há ouvintes que nos sintonizam em onda média, vou recordar que o nosso convidado hoje é Elísio Magalhães. Ele é o secretário-geral adjunto do Sindicato dos Enfermeiros e, como seria de esperar, temos estado concentrados em questões de saúde. Recordo também aos ouvintes que este é um programa pré-gravado devido às contingências causadas pelo coronavírus. Antes de continuarmos com Elísio Magalhães, vamos às notícias. Em Angola, uma mulher morreu depois de atingida a tiro pela polícia, alegadamente de forma acidental, durante uma tentativa de dispersar um grupo de populares que, alegadamente, terão invadido um posto policial, disse a polícia. Segundo o porta-voz do Comando Provincial de Luanda, Nestor Gubel, a ocorrência deu-se na quinta-feira, por volta das 21 horas, no território operacional da esquadra de Pentragol, mais concretamente no posto policial do bairro dos Ossos. O porta-voz disse que um grupo de populares levou um presumível autor do crime de roubo ao posto policial e, descontentes pela forma como os agentes estavam a tratar o mesmo, iniciaram atos de desordem e de pilhagem no interior do posto. Um dos agentes do referido posto policial fez um disparo que, acidentalmente, terá feito ricochete e atingiu a jovem Helena Mussunda, que morreu. O responsável frisou que o agente envolvido neste incidente já está detido e vai ser presente hoje ao Ministério Público. No Mali, peritos constitucionais propuseram um período de transição de 2 anos, liderado pelos militares, na sequência do golpe de Estado do mês passado que derrubou o presidente Ibrahim Boubacar Keita. A proposta está a ser analisada numa conferência de 3 dias, iniciada ontem, e que envolve a junta militar, partidos políticos e organizações da sociedade civil. O documento apresentado na conferência diz que um período de transição de 24 meses é necessário devido ao que diz ser a complexidade e gravidade da crise no Mali. O documento propõe que seja a junta militar a escolher um presidente e vice-presidente interinos e proponha depois um primeiro-ministro a ser nomeado pelo vice-presidente. A junta militar tem defendido um período de transição de 3 anos. A Frente de Libertação da Tigreia venceu as eleições nesta região do norte da Etiópia, que foram realizadas em desafio a uma ordem do governo central para o seu cancelamento. O primeiro-ministro Abiy Ahmed cancelou recentemente eleições regionais e a nível nacional até ao próximo ano devido à epidemia do coronavírus, algo que as autoridades na Tigreia rejeitaram, afirmando tratar-se apenas de uma desculpa para prolongar o poder do primeiro-ministro. Este não disse até agora como vai reagir ao resultado das eleições. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, vão reunir-se no próximo dia 14 de setembro, segunda-feira, para discutir a cooperação energética e a parceria estratégica entre os dois países. O porta-voz do Kremlin disse que não está prevista a assinatura de qualquer acordo durante o encontro em que vai ser analisado o desenvolvimento das relações entre os dois países. A Bielorrússia faz face a uma crise interna e pressões internacionais na sequência de eleições presidenciais ganhas por Lukashenko no poder há 26 anos, mas que a oposição considerou de fraudulentas. A Rússia tem manifestado o seu apoio a Lukashenko e recentemente disse ter criado uma força policial especial para intervir na Bielorrússia em caso de necessidade. Aqui nos Estados Unidos, o país está hoje a assinalar o 19º aniversário do maior ataque terrorista da sua história e um dos maiores do mundo. No dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos viram seu país atacado por terroristas da Al-Qaeda. 4 aviões comerciais foram desviados, 2 colidiram intencionalmente contra as torres gêmeas do World Trade Center em Nova Iorque e ambos os prédios desmoronaram-se 2 horas após o impacto. O 3º avião de passageiros colidiu contra o Pentágono, sede do Departamento de Defesa, aqui nos arredores de Washington. 1/4 avião caiu em campo aberto na Pensilvânia, depois de alguns passageiros e tripulantes terem tentado retomar o controle do aparelho que havia sido desviado. Os raptores tinham reencaminhado o voo para a capital americana. Não houve sobreviventes em qualquer dos voos. No total, quase 3 mil pessoas morreram durante os ataques, incluindo civis e os 19 terroristas a bordo dos aviões. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, e uma delegação do governo do Afeganistão partiram para Doha, no Catar, para o início de negociações com os rebeldes talibãs, derrubados do poder pelos Estados Unidos após os ataques de 11 de setembro. A França e a Austrália declararam, entretanto, ter se oposto à libertação de 6 presos talibãs, como exigido por estes. Esses 6 presos pertenciam às Forças Armadas Afegãs e levaram a cabo ataques dentro de quartéis contra forças aliadas a operarem no país. O Tribunal Supremo de Espanha condenou hoje um antigo coronel do exército de El Salvador a 133 anos de prisão pelo assassinato de 5 padres jesuítas espanhóis em 1989, durante a Guerra Civil neste país da América Central. Em 2017, os Estados Unidos deportaram para a Espanha o coronel inocente Orlando Montano Morales, que tem agora 77 anos de idade e que, juntamente com 20 outros oficiais do exército salvadorenho, foi acusado de assassinar os padres, uma empregada doméstica e a sua filha. Um dos padres assassinados era um conhecido crítico do governo de direita de El Salvador, governo esse apoiado pelos Estados Unidos. O massacre foi um dos atos mais notórios na Guerra Civil em El Salvador, que durou 10 anos e que causou a morte de 175 mil pessoas. Outras 8 mil desapareceram. Na Turquia, um tribunal condenou um deputado parlamentar do Partido Popular Democrático a 10 anos de prisão por ser alegadamente membro de uma organização terrorista. Ramzia Tosun, que representa um círculo eleitoral na província de Diyarbakir, habitada maioritariamente por curdos, vai permanecer, contudo, em liberdade enquanto o seu advogado apela à decisão. Tosun foi acusado de fornecer tratamento a membros do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão envolvidos em confrontos com as forças de segurança turcas. Esse partido é considerado uma organização terrorista pela Turquia e vários países ocidentais. Agora vamos continuar com o nosso convidado, Elísio Magalhães. E parece que o Elísio Magalhães, além de ser enfermeiro, além de ser sindicalista, tem uma outra faceta, que é a faceta de músico. Vamos ter um pouco do vídeo do Elísio Magalhães.
O sucesso no controle da propagação da pandemia em Angola implica não só uma resposta rápida e adequada dos serviços de saúde, mas também o consentimento de sacrifícios por parte de todos os cidadãos que ficam assim limitados nos seus direitos e na sua vida social e profissional.
Por terra, coronavírus. já não é o mesmo. Escolas, campos de futebol, cinemas, tudo vemos parado. A economia está devastada. As grandes potências mundiais estão a ser aniquiladas. Porque o inimigo é comum, mas é invisível. Por amor, enfermeiros, médicos, pessoal hospitalar, entregam-se. Devemos, sim, cumprir com o isolamento social, as medidas de estado de emergência do Ministério da Saúde e da OMS. Oh, Senhor! Oh, Senhor! Só nas Suas mãos estamos. Tenha misericórdia da humanidade. Tenha!
Ora, muito bem. Você tem um nome artístico. Qual é o seu nome artístico?
Mamplitz.
Ah, ok. Ok,
Mamplitz. Esse é o nome artístico que, pronto, já vem da vida muito tarde. O Luiz Magalhães foi das Forças Armadas Angolanas.
Ah, muito bem. Eu, esse nome, na... desculpa a minha ignorância. Esse nome tem algum significado?
Tem um significado. Esse nome tem um significado. É um nome de guerrilha. E... ah. É um nome de guerrilha, porque eu vou até muito rapidamente. É, na Frente Leste, onde eu estive, eu era chamado do cangumbe, porque estava na área do cangumbe devido a um pássaro que nós temos cá chamado cangumbe. E diziam que eu tinha uma rapidez no tempo da brigada e foi-me posto o nome de cangumbe. De cangumbe, depois ficou meio uma polícia de Magalhães. Depois veio esse adjetivo Blitz, que tem, em inglês tem também um dizer. O Blitz, por favor. Uma Blitz é, junto com Magalhães.
Ah.
Então, batalhador.
Muito
um
bem.
Batalhador para diante.
Agora, diga-me uma coisa. Portanto, nós temos aqui este vídeo de você. Creio que estava a cantar este vídeo com um grupo. Creio que foi num hospital, não é verdade?
Mas esse vídeo veio mesmo, primeiro como profissional, falar do coronavírus. Porque ele diz ali muito bem, o mundo já não é o mesmo. Covid é um facto, como tem ali a letra, diz. E como vem as imagens, temos aí, quando eu digo que esteja na linha da frente, abençoa os profissionais, os jornalistas, os médicos, os enfermeiros, a ordem pública, então fizemos essa parte toda, porque são esses elementos que estão na linha da frente. É um vídeo e é uma música muito educadora, tem a ver com a pandemia, que é um fala-se aí das medidas do estado de emergência.
Elísio Magalhães, mas diga-me uma coisa, quem é que compôs a música e a letra?
A música e a letra, quem compôs foi o Elísio Magalhães, né? Uma polícia.
Ah.
Eu que falo, eu que compus, e outras letras, não é? Eu tenho letras de 1982, que foram refeitas, já gravadas também, dentro de breve começar a girar.
E quem são as pessoas que estão no vídeo? Eu vi que era acompanhado por umas jovens. Quem são? Trabalham lá no hospital ou como é que é?
Tem um outro licenciado. O menino que está lá ao lado também é profissional de saúde.
Uhum.
Terminou a sua licenciatura agora. A outra é uma menina que está no vídeo, que é a Teresa Magalhães, fez parte do coro. E são as pessoas que fizeram, acompanharam dentro desse vídeo e para termos esse trabalho que a Mayra e o João Rita o tem ali a apreciar.
Muito bem.
E eu até agradeço que vai passando, o vídeo está nas plataformas digital, que tenho recebido ultimamente muitas e muitas, muitas ligações. E bem, vamos sempre dar contributo para Angola e o mundo, e a sociedade mobiliza a própria música.
Portanto, é um enfermeiro músico, não é verdade?
É enfermeiro músico.
E sindicalista.
Enfermeiro, sindicalista, enfermeiro, licenciado, com muito orgulho e sacrifício, sindicalista, porque eu tenho uma garra dentro do sindicalismo. E eu bato para a defesa da classe de enfermagem. Onde está o concurso? Porque esses profissionais que se entregam noite e dia e chega um momento de quando tiverem a precisar, não são assistidos. São, às vezes, esquecidos. São tratados como empregados. E esta é uma guerra do sindicato, do sindicalista Elísio Magalhães e os filiados e a classe toda de enfermagem.
Muito bem. Elísio Magalhães, eu agora vou passar precisamente a uma área que você conhece muito bem, por ser sindicalista. Quais são, as principais insuficiências que você gostaria de ver resolvido para os... Estou a falar dos enfermeiros. Portanto, deve haver um grande leque, não é? Mas qual é o principal problema que você vê que o governo deveria, ou as autoridades hospitalares deveriam neste momento lidar para os enfermeiros? Qual é, o principal problema?
A primeira é a assistência médica medicamentosa para quem cuida. A segunda, a atribuição de residência para esses bravos enfermeiros que estão sempre prontos para salvar vidas e, às vezes, moram, têm as suas casas sem condições, porque quem de direito não presta atenção. Não há um condomínio só para os enfermeiros. Isto é uma luta também do sindicato, que pelo menos houvesse casas, residências para os profissionais de saúde, propriamente os enfermeiros. E os enfermeiros terem seguro de saúde para eles próprios. Não temos enfermeiros que dão muito de si e depois, quando necessitam, perdem a vida. Temos enfermeiros perecendo nas últimas da hora e são esquecidos. Temos enfermeiros que muitas das vezes, quando estão na área assistencial, entram bem e às vezes não há nem um quartel ou um antipalúdico para o profissional. Ai dos profissionais se não tivessem como correr, às vezes têm que correr em certas clínicas. Esta é uma das coisas que o sindicalista, eu como sindicalista, nós como sindicalista, o Sindicato Nacional dos Enfermeiros, bate-se para se rever e desde já, porque há bem pouco tempo os enfermeiros concorreram, fizeram inscrições para adquirirem a casa própria. E não tivemos enfermeiros que conseguiram adquirir a casa própria. É muito triste. E estamos mais tristes agora que os enfermeiros não deveriam ter este é o imposto que agravou o modo de vida para os profissionais de saúde. Está muito difícil, muito difícil. A cesta básica baixou, está muito mais difícil, e quando vem os impostos muito altos, estamos a sentir que o que os profissionais um dia já tinham ganho, os foi tirado com esses impostos, que foi altamente a taxa elevada a partir desse meio de setembro. Então, estamos a caminhar, vamos ver, esperamos que dêem atenção aos enfermeiros, dêem mais atenção aos enfermeiros, porque são os enfermeiros que muitas das vezes e sempre têm estado a bater palma nos momentos de campanha para nós termos as eleições no nosso país. É por aí. Nós temos que falar a verdade, porque até a Bíblia diz: conheces a verdade e a verdade te liberta. E o sindicalista deve ser assim. João, eu tenho muita pena de muitos sindicalistas que muitas das vezes tapam o sol com a peneira. O sindicalista deve chorar com os seus filiados. E nós temos que estar a chorar com os nossos filiados. O sindicalista é líder, não é chefe. Chefe é arrogante. O líder abraça, chora com quem chora. Ora,
muito bem. Boa filosofia, Elísio Magalhães. Olha, eu também... Mayra, não sei se tens alguma pergunta aí.
As perguntas que continuam a chegar através do WhatsApp são sempre sobre o Dr. Silvio Dalla. Eu acredito que O nosso convidado, Elísio Magalhães,
já falou,
já explanou o suficiente sobre isso. Há também quem queira saber, como Gomes de Jesus Wilson no Menong, quando Cubango, quer saber mais detalhes sobre o que aconteceu na esquadra, mas como o nosso convidado disse há pouco, só sabe o que dizem as partes de um lado e do outro e não há mais pormenores.
Muito bem. Olha, Elísio Magalhães, agora eu ia lhe perguntar também mais uma vez como sindicalista. Portanto, todos nós reconhecemos que com a nova presidência do presidente João Lourenço há uma maior abertura em Angola. Fala-se mais, uma maior liberdade, etc. Agora, a minha pergunta para si é, como sindicalista e como, vá lá, dirigente de um sindicato, você sentiu isso, que há, vá lá, uma maior abertura das autoridades governamentais para escutar, para dialogar com vocês, ou ainda não, ao seu nível, isso ainda não se fez sentir?
Há uma maior abertura, João Rita, mas falta mais. Falta mais, porque nós, sindicalistas, não podemos ser chamados depois das coisas em vez de estarem já cozinhadas. Não. Devemos dar as nossas contribuições também no momento que vão cozinhar as coisas. E bem haja o nosso Presidente da República, o nosso Presidente João Lourenço, porque na sua explanação, na tomada de posse, foi muito bem claro. E ele abraçou os parceiros sociais e tem feito uma coisa bem bonita, que nós abraçamos, de auscultação aos parceiros sociais, que são os sindicatos, e nós pedimos mais e mais, que é para nós termos uma Angola coesa, uma Angola aberta, uma Angola unida, e enfermeiros bravos. E o nosso presidente é amigo da classe de enfermagem. É amigo da classe de enfermagem, e o presidente João Lourenço está sempre com a classe de enfermagem, e eu digo novamente, queremos que o nosso presidente João Lourenço esteja muito mais com essa classe, que ele próprio ama essa classe. E até pior, não é? O pai do nosso presidente foi da área de enfermagem. Essa é a razão que também faz com que o nosso presidente abraça e ama essa classe.
Olha, e já agora eu perguntava-lhe também sobre, portanto, Angola é um país que luta com falta de médicos, não é? Tanto é que tem ajuda externa de médicos de outros países. E a minha pergunta era, vá lá, duas perguntas. A primeira é, como é que você vê a chegada de médicos estrangeiros para ocuparem posições através de Angola? E claro está, eu estou-me a referir precisamente à questão da chegada de centenas de médicos cubanos. Como é que, eu sei que da parte de alguns médicos houve, queixaram-se de que não está a ser dada prioridade suficiente aos médicos angolanos. Como é que você vê essa questão?
Eu vejo essa questão do modo negativo. Porque cooperações sim, respeitamos. Cubanos e não só, mas eles têm abertura para aqueles também nacionais que formaram-se dentro e fora serem enquadrados. E eu digo sempre, é preciso que haja mais transparência dentro dos concursos públicos para aquisição de médicos, maqueiros, os profissionais de enfermagem, e ter um número ou as vagas na qual preenchida, e não ter um médico para 32 mil habitantes, como tem acontecido. Porque senão o que é que vai acontecer? Nós, no Ministério, em reuniões, já fomos bem claros a dizer que haja mais transparência no que concerne os concursos públicos e dar-se prioridade, Maura, prioridade aos médicos profissionais que são formados dentro e fora do país com transparência. Porque dentro de Lavandino, no Paratakengue, no Camarongue, no Tiono e outras províncias, onde nós temos algo não é complicado, muito complicado, e que criasse as condições para esse médico, porque não se admite criar condições para o vendo de Cuba, não sou contra, disse há bem pouco tempo, mas não se pode criar condições para outro.
Bem, parece que perdemos o contacto com o nosso convidado Elísio Magalhães. Isto são coisas que acontecem, porque, claro está, estamos a gravar através de dezenas de milhares de quilómetros por ligações, olha lá, que não são ainda extremamente boas. Às vezes são boas, às vezes são más. Isto acontece quando se faz rádio à distância, não é, Mayra? Mas, de qualquer maneira, o Elísio Magalhães estava aqui a falar agora quando caiu a emissão sobre esta questão da vinda de médicos estrangeiros. E apesar dos cortes, o que nós entendemos é aquilo que já outros angolanos disseram, que apoiam a vinda desses médicos, mas o que não concordam é que, vá lá, sejam-lhes dadas condições preferenciais ou melhores condições que aos próprios médicos angolanos, quer de habitação, enfim, quer de acesso a transporte, etc. Portanto, era isso que Elísio Magalhães estava a falar. Como enfermeiro, ele também estava a dizer que precisava, portanto, que gostaria de que houvesse mais transparência nos concursos públicos e que fosse dada prioridade aos médicos angolanos, quer os formados no interior do país, quer os que vêm no estrangeiro. E nós sabemos, Mayra, que isso tem sido uma queixa grande dos médicos angolanos, que há médicos formados, não só em Angola, mas mesmo no estrangeiro, que vêm e que depois não conseguem ter emprego nos hospitais do Estado. De qualquer maneira, nós queremos agradecer ao Elísio Magalhães por ter estado aqui, ter compartilhado connosco as opiniões que ele tem, ele e do Sindicato dos Enfermeiros, sobre a situação em Angola, sobre também aquele caso triste... Opa, desculpem. Sobre também aquele caso triste da morte do Dr. Silvio Dalla e o doutor e o nosso convidado Elísio Magalhães fez referência a uma marcha que se vai realizar no sábado, uma marcha, vá lá, não sei se diria de protesto, mas uma marcha para, de solidariedade com a família do médico que morreu em circunstâncias um pouco estranhas numa esquadra da polícia, mas como disse Silvio Elísio Magalhães, portanto isso é uma situação que ainda se está por clarificar. De qualquer maneira, nós aqui na Voz da América, eu, a Mayra e toda a equipa da Voz da América, queremos agradecer imenso a Elísio Magalhães, secretário-geral adjunto do Sindicato dos Enfermeiros, por ter estado aqui conosco até à queda das comunicações que acontecem. Obrigado, Elísio Magalhães, que nos esteja a ouvir. Ele compartilhou connosco também a sua história como músico, não é? Ele tem um vídeo que nós mostramos aqui no início desta segunda meia hora. Mayra, vamos nos despedir de todos. Muito obrigado por terem participado. Não se esqueça, amigo ouvinte, estamos a fazer este programa um pouco diferente, isto é pré-gravado, mas de qualquer maneira, geralmente nós no início da semana, segunda, terça-feira, geralmente mais à terça-feira, nós temos já o nome do convidado dessa semana, e então os ouvintes, quando virem o nome na nossa página na internet ou nas nossas redes sociais, podem logo enviar, portanto, as suas perguntas pelo nosso WhatsApp ou pelo Facebook. Portanto, nós encorajamos os ouvintes a fazerem isso. Portanto, muito obrigado por terem estado aqui e até à próxima.
Falou que bem cedo começou com as vitolas, mano.